Seja dado graça ao Senhor pelo grande privilégio por podermos estar aqui reunidos no Seu nome, mas não somente aqui, mas estaremos lá juntos para sempre. Uma promessa que Deus deu, que passa além do tempo e vai muito além do tempo. Aqui nós começamos com Deus, mas jamais termina. É só o começo, mas não é o fim. Coisas terrenas têm seu começo e têm seu fim. Aquilo que Deus faz começa, mas jamais termina. Sobre isso nos alegramos e disso sabemos também que recebemos vida eterna. A eternidade jamais começou e por isso também jamais pode acabar. Ontem ainda nós tivemos um culto, praticamente após o culto, eu havia contado com 3 ou 4 que viriam para a oração e disto então se tornaram 30 ou 40. E estávamos alegres pela atuação da palavra. Às vezes, aquele que fala a palavra tem a impressão que sequer chegou de fato às pessoas, mas quando percebemos depois o que a palavra cumpriu, então nós nos alegramos mais ainda sobre isso. Eu gostaria de ainda agora cantar o hino maravilhoso com todos aqueles que consagraram suas vidas ao Senhor. Santa ciência, Jesus é meu. É a maior, melhor coisa que uma pessoa pode saber na Terra. É essa ciência, no língua do povo, saber é poder, mas isso nós sabemos é o poder de Deus. Isso é mais do que poder. É uma santa ciência, um santo saber. Deixe-me começar com Ezra. Vocês sabem que nós temos a ver principalmente com o cumprimento de profecias bíblicas. Aqui em Esdras, capítulo 1, nós temos uma palavra maravilhosa. Esdras, capítulo 1, a partir do versículo 1. Aqui está: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar por todo o seu reino de viva voz e por escrito este pregão. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. E agora vem o versículo importante: quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Somente esse pensamento eu quero ressaltar brevemente. O profeta Jeremias tinha profetizado que Israel estaria 70 anos no cativeiro. Quando esse tempo estava indo ao seu fim, aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu? Então nós lemos tão maravilhosamente que o Senhor deixasse se cumprir o que havia sido falado de palavra de Deus através da boca profetizada, através da boca de Jeremias. Quando o tempo do cumprimento chegou, o Senhor, em relação a esse rei, que ele moveu esse rei que tinha a regência no mundo naquela época e colocou o pensamento no seu coração que ele deveria fazer. O tempo havia chegado para edificar o templo do Senhor que havia sido derribado. E já passou então a ordem, e aqui está tão maravilhosamente: então, quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. O mesmo desejo a mim, a todos nós. Quem pertence ao seu povo, com este seja o Senhor, seu Deus, então nosso Deus. Então segue adiante e não permaneça sentado onde está, mas ele suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. O que foi no tempo quando a palavra de Deus veio ao cumprimento, o Espírito de Deus começou a agir, e se são necessários regentes terrenos, então Deus pode usá-los como quer. O que é importante aqui deve ser o seguinte: Deus tinha escolhido um lugar onde o seu santuário tinha que estar, e o seu povo que estava em casa lá também. Ele havia escolhido a Jerusalém como o lugar sobre a terra no qual ele quis se mostrar, se anunciar. E eles não podiam construir essa casa em algum lugar, mas tinham que voltar, tinham que tirar as velhas ruínas que haviam restado do templo destruído, tinham que libertar novamente os fundamentos originais para poderem construir novamente sobre esse fundamento. O mesmo vale para o nosso tempo e para a congregação do Deus vivo. A palavra de Deus saiu de Jerusalém e o ensinamento do Monte Sião, nosso Senhor e os apóstolos, eles atuaram lá, e a partir de lá, o verdadeiro evangelho saiu. Agora, o tempo do cativeiro babilônico acabou. Eu penso lá na escritura, de Dr. Martin Lutero, o fim do cativeiro babilônico. Mas algumas centenas de anos passaram, mas então, de fato, chegou ao fim. E o jugo romano havia sido quebrado, pessoas que pertencem a Deus se colocam a caminho e voltam para a proclamação original dos apóstolos e profetas. Eles se livram de tudo aquilo que nesse meio tempo lhes havia sido sobrecarregado e desejam ser edificados juntamente para um santo templo no Espírito para trazer os devidos sacrifícios a Deus. Hoje se passa a mensagem: quem pertence ao seu povo, Deus não precisa de pessoas que só vão junto, só Ele quer pessoas que creem nele, que confiam nele, que são obedientes a ele. Quem entre vós pertence ao seu povo, com este esteja o Senhor, seu Deus, e ele suba a Jerusalém e edifique lá a casa do Senhor, do Deus de Israel. Vocês sabem, em Neemias, no capítulo 8, está então escrito da inauguração. Deus havia concedido graça que essa casa tivesse sido construída, e está em Neemias, no capítulo 8, na última parte do versículo 9. Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então, a segunda parte do versículo 11: calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Foi um trabalho cansativo, perseguição à direita e problemas à esquerda, mas Deus estava com eles e os ajudou, porque era o cumprimento da sua promessa e a hora que foi feita na história da salvação, a hora de Deus estava aí, e por isso o dia era santo ao Senhor. Porque ele pôde atuar no meio do seu povo de acordo com a sua palavra. Deixe-me hoje aqui, em toda clareza, expressar. Deus, ele não está interessado em todas as coisas religiosas, em todos os movimentos religiosos. Ele quer pessoas aos quais ele quer revelar a si mesmo a sua palavra, pessoas que se tornam sua propriedade, que não são religiosas, simulando, mas creem de coração e, de fato, também colocam em prática aquilo que ele disse e naquilo que ele faz tem parte. Todo mundo está cheio de religião, e vocês sabem, há pouco eu falei com um embaixador, com o embaixador de um país da Europa Oriental, e esse homem tinha algo a me dizer, de fato, o que se referia à vida religiosa, e se vê como a mistura como a mistura de Estado e religião não é a coisa certa. Se pessoas que pertencem a Deus de fato servem a Ele, então tem suficiente a fazer sem política, também sem política religiosa, sem política religiosa. Você sabe o que penso, mas esse não é nosso tema. Nosso tema é que Deus sobre a terra tem um povo, uma congregação, um programa, uma intenção que nós reconheçamos, que nós reconhecemos e que nos deixemos introduzir, ou temos que nos deixar introduzir nisso. Está em Ezequiel, no capítulo 33, a partir do versículo 4, como o seguinte: Ezequiel 43, a partir do versículo 4. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim e disse-me: Filho do homem, esse é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Que palavra! Esse lugar estava sobre a terra, e por isso, mesmo assim, o Senhor diz: este é o lugar do meu trono e o lugar da sola dos meus pés. Deus não mora somente no céu. Deus também mora sobre a terra, nos corações daqueles que se tornaram uma propriedade de Deus. Nós formamos juntos o corpo do Senhor, o templo de Deus. E aqui nós lemos que a glória do Senhor veio ao templo. O profeta viu precisamente de onde vinha. Ele pôde descrever e dizer: veio através do portão oriental. Se nós, no Antigo e Novo Testamento, lemos da glória de Deus, então, não somente um termo, então, isso foi um fato divino, a glória do Senhor esteve na nuvem sobrenatural, a mesma glória do Senhor podia ser vista quando foi dado o anúncio que hoje vos foi nascido o Salvador. Então, a glória do Senhor, assim nós lemos, brilhou, essa glória brilhou. O que foi? A glória do Senhor foi a nuvem sobrenatural, o brilho, a majestosidade, a nuvem na qual Deus estava envolto no Antigo Testamento. A mesma nuvem de glória apareceu a Saulo no caminho para Damasco. E ele perguntou, quando ele viu a clara luz, quem és tu? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Deus vive, ele pode se revelar, ele se revelou. E ele pode se revelar de diversas formas. Naturalmente, a sua revelação pessoal aconteceu em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas também Deus revelou de forma sobrenatural, em fogo, na nuvem e na glória. Assim, nós podemos ler em muitas passagens aqui, isso eu quero ressaltar, nos é dito, então ouvi alguém que falava comigo de dentro do templo e um homem se pôs em pé junto de mim e disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Deus não havia anunciado já, eu habitarei no meio deles e serei o seu Deus. Eu lhes darei um novo coração e um novo espírito. Deus havia dado a promessa. O que é grande aqui poderia ser o seguinte, que o Todo-Poderoso Deus se inclinou de tal forma a pessoas que são indignas, pessoas que com seus corações se enganariam, se desviariam se Deus não os corrigisse, e mesmo assim Deus se revelou repetidamente e tinha pessoas que reconheceram e também vivenciaram. O lugar do seu trono foi o seu santuário, no qual o seu povo se reuniu para, na sua presença, poder então chegar e ouvir a sua palavra. Lá é hoje, é o lugar do seu santuário. Deus está presente, vamos então adorar e em temor vir diante dele. Nós temos que ter o certo, correto temor diante de Deus e a sua palavra e saber que ele prometeu estar no nosso meio. Sim, de caminhar no nosso meio, onde ele deve caminhar hoje. Entre os sete castiçais de ouro, assim como lemos em Apocalipse capítulo 2 e 3. E esses castiçais representam a congregação do Novo Testamento. Então, onde o Senhor caminha, aonde ele fala, aonde ele se revela, na sua congregação. Aonde é a sua congregação? Quem pertence à sua congregação? Há centenas de diversas direções, centenas de direções diferentes. Também isso tem que ser dito claramente uma vez. A congregação do Deus vivo não é uma instituição chamada vida por seres humanos. Não é uma associação registrada. Ela é o que é, qual seja congregação do Deus vivo, da qual Jesus Cristo em Mateus 16 disse, Eu edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Congregação do Deus vivo está aí onde se cumpre o que o Senhor lhe prometeu. 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, versículo 11, Deus colocou na igreja, na congregação, apóstolos, profetas, pastores, ensinadores, evangelistas. Congregação do Deus vivo é lá onde um organismo vivo de aqueles que se tornaram crentes então se encontram e para ouvirem a palavra do Senhor, para vê-lo caminhar no nosso meio e aquilo que ele diz também aceitar na obediência da fé, lá onde o Senhor pode colocar na congregação, ou seja, os ministérios, colocar os ministérios que ele determinou para edificação da congregação. Como tudo é, se nós compararmos com o cristianismo primitivo, tudo se tornou diferente no decorrer da história da igreja. O que era original, o que foi ordenado por Deus e colocado por Deus foi retirado, e instituições humanas e novamente sempre novas direções de fé surgiram. Somente há uma única direção, e esta tem que ser a direção divina. Se é a direção divina, então está de acordo com a sua palavra, e então nós temos que nos orientar segundo ela. Nós não falamos a Deus o que ele deve fazer, nós deixamos por ele nos dizer o que nós temos que fazer. Aqui foi dito ao profeta: filho do homem, esse é o lugar do meu trono. Lá Deus está entronado, lá ele mora, lá ele caminha, lá ele fala, lá ele atua. E onde tudo isso acontece, lá é congregação do Deus vivo. Lá são pessoas que foram juntadas a esse organismo vivo, congregação do Senhor. De fato, não é uma associação religiosa, não uma confissão de fé, mas um ajuntamento de verdadeiras crentes que caminham, querem caminhar o caminho completo com Deus. Como eu já insinuei anteriormente, o Senhor, ele somente deixou um restante que creu nele e confiou nele. Assim também será agora. Assim foi em cada avivamento espiritual e renovação. Não as massas, mas indivíduos que da massa foram chamados para fora e arrancados dela. Estes foram que se encontraram diante de Deus para ouvirem o que lhes foi pregado a partir da palavra. Em Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 4, nós lemos o seguinte, Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 4. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente, um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E brevemente, Paulo aqui explicou como foi nos dias de Elias, também foi naquele tempo, e assim também é nos nossos dias. De acordo com a escolha da graça de Deus, o que É escolha da graça. Eleição da graça. Talvez um pensamento breve sobre isso. Vocês sabem que Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele, desde antes da fundação do mundo, sabia quem aceitaria a salvação e quem não aceitaria. Então, ele já pôde, desde antes da fundação do mundo, colocar os nomes daqueles que se tornariam crentes no livro da vida do Cordeiro. Eu creio que Deus, nesses dias, tem um resto que ouve o seu chamado, que reage a ele, que se encontra diante da face de Deus e se volta de tudo o que não é de Deus e assim não está de acordo com a palavra de Deus. Nenhum ser humano pode estar em concordância com Deus a não ser que esteja em concordância com a sua palavra. A concordância com Deus acontece debaixo da clara e verdadeira proclamação da palavra de Deus. E no momento, quando pessoas ouvem a palavra de Deus e aceitam na fé, então o Espírito de Deus começa a atuar. E somente então eles reconhecem a verdade, e esta verdade divina reconhecida por eles os então torna libertos de todo erro, porque somente então eles podem reconhecer o que está errado, também o campo religioso, o erro religioso no qual estão. Deus tem um caminho para falar com as pessoas, e isso acontece sempre através da palavra. Se eu quiser me comunicar, eu uso a minha voz e também assim funciona. Se Deus quer se comunicar, e também Ele fala, Ele conversa conosco, e Ele não fala de cor, Ele fala para o interior. Ele nos diz e nos revela aquilo, o que ele disse na sua palavra. Não precisa ser escrita uma nova Bíblia. Isso não é necessário. Somente são necessárias pessoas que se tornaram novas, como ouvimos na própria introdução. Se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura. O velho, o que não era divino, está contra o Espírito de Deus, e por isso Paulo escreve aos Coríntios: o ser humano natural não recebe as coisas do Espírito, elas são uma tolice para ele. Nós temos que, primeiramente, através do Espírito de Deus, ser nascidos para então termos acesso às coisas espirituais, senão elas nos permanecem uma tolice. De acordo com a palavra do Senhor, Deus, também nesse tempo, ele tem um resto que ele manteve assim como fez naquela época. Vocês não estão alegres a fazerem parte desse resto? Deus, daqui, de lá, de todos os lugares, ele nos chamou para fora. Ele sabia, tanto quanto ele falar conosco, em nós o creríamos. O pior que pode acontecer com o ser humano é que ele não crê a Deus. E por isso, então, a palavra está no Evangelho de João escrito: se não cremos nele, a ele, então morreremos em nossos pecados. Evangelho de João 8, versículo 24. Evangelho de João 8, versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. O ser humano não morre a morte eterna porque pecou. O ser humano morre a morte eterna, ou a segunda morte, como o Apocalipse denomina, somente porque não crê que Jesus, ele tirou a culpa e o pecado de nós e expiou e nos deu de novo a justiça de Deus, como se jamais tivéssemos pecado. Um ser humano que aceita e recebe a redenção através de Cristo, o Filho de Deus, e vivenciou pessoalmente, está diante da face de Deus assim, como se jamais tivesse pecado, jamais tivesse transgredido a palavra, plenamente justificado. Você pode compreender isso? Para nós é um pouco elevado isso, mas assim é, de fato, uma plena justificação de Deus que é concedida às pessoas através da morte e sacrifício de Jesus Cristo. Por isso a fé é necessária para a salvação, não as obras, não aquilo que nós podemos fazer, não dar aula de religião, não boas ações, mas a fé em Jesus Cristo, que nos representando morreu na cruz do Gólgota. E por isso o Senhor disse: se não credes que eu o sou, então morrereis em vossos pecados. Ele é o eu sou e ele permanece em toda a eternidade. Ele veio para nos dar vida eterna pela graça. Vocês todos podem de coração crer nele. Vocês podem crer que ele de fato é ainda hoje. Hoje ele é ainda, não somente foi, hoje é ainda hoje. E que hoje nós podemos receber a reconciliação com Deus pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque em seguida a isso nós teremos o culto de batismo. Deixe-me brevemente ler do Evangelho de Marcos, o capítulo 16, então as passagens correspondentes nos Atos dos Apóstolos. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14, aqui está o seguinte: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Vocês se tratam aqui da fé. Não quiseram nem crer quando testemunhas vieram e disseram: nós o vimos como o ressurreto. E pode haver pessoas hoje ainda que é difícil, no momento é difícil para elas, se nós falamos a elas, nós vivenciamos a Deus, se nós falamos a elas, nós chegamos à fé. Então há pessoas que se irritam e dizem: mas quem são vocês? Quem é o Senhor? Então, não quem nós somos nós ou quem sou eu ou você, não é essa a pergunta. A pergunta é muito diferente. O que nós temos, e com isso incluo a todos, o que nós temos a ver, o que fizemos com a oferta da graça de Deus, o Senhor, ele somente cobra a mesa diante de nós. Comer e beber, nós temos que fazer nós mesmos. E a maioria das pessoas não pegam, porque não veem ou não levam a sério a oferta de graça de Deus. Deus, ele aqui, ele exortou a sua incredulidade e dureza de coração, porque não creram aqueles que o viram após a ressurreição, não deram fé a eles. E agora está no versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e foi batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A fé é o pré-requisito para ser salvo. A fé é o pré-requisito para receber o perdão dos pecados, salvação, cura. Tudo o que Deus nos preparou em Cristo está sob o fundamento da fé. Vocês sabem, no profeta Isaías 53, o Senhor, ele é descrito no seu sofrimento, e justamente lá está, no primeiro versículo, Isaías 53, versículo 1, quem creu a nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? A pergunta é da fé. Todas as vezes, quando o Senhor falou com pessoas, ele perguntou: você crê que eu posso fazer isso a você? E se aquele, a pessoa referida respondia sim, eu creio, então o Senhor mais uma vez falou e disse: aconteça com você como você creu. A fé em Deus e a palavra de Deus, na sua veracidade, nas suas promessas e na sua realização, é necessária para a salvação. A incredulidade é como o pecado da feitiçaria. Pessoas estão na maldição da incredulidade porque aquilo que Deus lhes oferece e lhes prometeu, eles não podem aceitar livremente. Que hoje possa, através dessa simples pregação da palavra, fé viva em Deus e na sua palavra, no Evangelho, ser atuada para a nossa salvação em tudo, através do Espírito Santo, em todos aqueles que ouviram a palavra, não deve voltar vazia, não voltará, mas cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Isaías perguntou: quem creu a nossa pregação, a nossa mensagem, o nosso evangelho, e a quem o braço do Senhor foi revelado? Já há anos eu disse a todos que deram fé a Deus: o braço do Senhor foi revelado. Se nós queremos que o braço do Senhor nos seja revelado, então temos que crer a Deus, não numa instituição, não numa pessoa. Então nós temos que crer a Deus. E eu penso, isso não deveria ser difícil para nós, não somente crer na existência de Deus. Isso não basta. Todos os muçulmanos e todos na Terra fazem isso. Mas a salvação consiste que nós creemos que o único Deus se revelou em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, pessoalmente, como Salvador do mundo, se revelou aqui na Terra. E que ele pagou o preço de uma vez por todas pelo santo sangue divino e nos concedeu a reconciliação pela graça. Quem crê isto pode ser salvo sem ir à igreja sequer uma vez mais. Eu não sei precisamente o que eu disse, mas provavelmente estava certo. Não uma instituição, mas de fato a fé. Oh, que o mundo inteiro pudesse mais uma vez ouvir e chegar a saber que tudo o que vem de pessoas não pode ser aprovado por Deus. E no fundo, acaba no auto-engano. Somente o que Deus trouxe à vida e ordenou, isso pode e ser aprovado e será aprovado por ele. Nós temos que entrar no caminho divino, porque somente ele guia para o alvo. Eu espero que nós compreendamos isso. Aqui está, então, ele lhes deu a ordem: ide a todo mundo e proclamai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Hoje, nós direcionamos a palavra a todos que o Senhor acrescentou, está juntando. Nós nos alegramos por isso. Ainda é tempo da graça. Ainda o Senhor chama. E nos Atos Apóstolos nós temos que ler ainda, qual seja no capítulo 2, lá Pedro E todos que estavam com ele, eles vivenciaram algo maravilhoso. Muitos foram acrescentados e se tornaram crentes. Está em Atos 2, a partir do versículo 38, talvez vamos ler 37 também. E ouvindo isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Também com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os de bom grado, e assim naquele dia se agregaram quase 3 mil almas. Que atuação maravilhosa no dia do derramamento do Espírito Santo! Vocês sabem precisamente, não foi somente a pregação que foi feita, embora ela foi breve e direta, foi o Espírito Santo que foi se derramado após um poderoso bramido ter vindo do céu. E as pessoas então se ajuntaram em massas, porque Deus, de forma sobrenatural, estava atuando. Quando Deus, de forma sobrenatural, começa a atuar, então o Espírito de Deus está sobre a reunião, ele convence do pecado, da incredulidade e acerta todas as coisas biblicamente para que pessoas cheguem à fé em Jesus Cristo. Não uma conversa com carne e sangue, não aprender de um catecismo e ir de uma religião a outra, não. A plena salvação nos é oferecida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos que, como naquela época o povo de Israel, após o cativeiro, não voltar para Roma, mas para Jerusalém, lá onde todos os profetas e apóstolos falaram no nome do Senhor, lá onde Deus confirmou de volta ao lugar que ele determinou como lugar da sua revelação. Esse é o lugar do meu santuário e o lugar da sola dos meus pés. Então, ele andou para cima e para baixo lá, mesmo no seu estado de ser humano, ele andou por Jerusalém para cima e para baixo. Quão gratos podemos estar que Deus nos, mais uma vez, revelou a sua palavra na clareza original no nosso tempo, como verdade libertadora de Deus. O tempo do engano e das trevas, então, acabou. Aqui eles estavam sentados em trevas, eles viram uma clara luz. Assim já escreve Isaías no 9º capítulo. Também nós, que estávamos sentados em trevas, vimos uma clara luz. Paulo escreve dessa luz em 2 Coríntios capítulo 4, como segue, 2 Coríntios capítulo 4, aqui está, no versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou as mentes dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Que palavra poderosa, vocês percebem? Se trata do núcleo da coisa, do Redentor e dos redimidos. Isso é de que se trata. Não de umas coisas, ensinamentos paralelos ou conhecimentos, mas do conhecimento de Deus que para nós diante da face de Cristo brilha claramente, que ainda brilha hoje. Todos nós a vimos. As pessoas ficam tentando descobrir quem é Jesus Cristo ou quem foi Jesus Cristo para nós. Ele é como é descrito aqui. Nós vos proclamamos, anunciamos Jesus Cristo como o Senhor. E somente há um Senhor, uma fé e somente um batismo. Assim, nós podemos ler na carta aos Efésios que Deus possa hoje conceder graça para que todos que vêm novos compreendam aqui. Não é, se trata de entrar numa congregação de fé, isso não é nem possível aqui. Aqui não há carta de membros ou livros de membros. Aqui não há membros, aqui só há membros como de um corpo. O corpo do Senhor pertence de membros de um corpo, não de membros como numa associação. Uma associação é formada de membros, mas a congregação do Deus vivo, consiste de membros do corpo que são ajuntados uns aos outros. E Jesus, nosso Salvador e Redentor, é a cabeça, estão ordenados, subordenados sobre a sua cabeça, que Deus ainda possa, que possa lhe agradar com a espada do seu espírito, entrar através desse arbusto denso religioso e arrancar as pessoas do cativeiro religioso, guiar para fora e colocá-los na liberdade divina. Ainda está escrito, todos ao qual o Filho liberta, estes são de fato libertos. Nós não precisamos estar escravizados adiante, não mais fazer o que pessoas ou nos ordenam a fazer, qual seja nossa vida inteira. Sim, quantos há milhões ou bilhões que foram aos quais nas suas vidas inteiras lhes foi dito o que tem que fazer para serem salvos. E após terem partido, as mesmas pessoas que haviam colocado esses a fazer, eles constataram que sequer se tornaram salvos, que não subiram, mas desceram. E então trouxeram a triste notícia aos que remanescentes, que primeiro tem que descer, tem que vir o dinheiro para que aqueles que estão lá embaixo possam subir. E isso, no nome do cristianismo e no nome de Deus, esse maior engano sobre a terra, que Deus possa fazer um fim. Cada ser humano tem o direito de uma vez na vida ouvir a verdade. E hoje nós a ouvimos. Cada um pode fazer o que quiser com ela. Eu, pessoalmente, eu nos aconselho que nós nos coloquemos do lado de Deus, crer nele e confiar nele, e então fazer o que ele disse. Todos que chegaram à fé se deixaram batizar no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Isso significa que eles creram que os seus pecados pelo sangue do Cordeiro foi perdoado, seus pecados foram perdoados. E como confirmação que creiam que seus pecados foram perdoados através do sangue do Cordeiro, eles fecharam a aliança numa boa consciência com Deus através do batismo, qual seja para confirmação que que creem que seus pecados lhe foram perdoados. Hoje é o mesmo, todos que podem crer que Deus em Cristo vos perdoou, aceitem hoje como um presente da graça de Deus. Um presente é oferecido, mas tem que ser aceito, recebido. Aceitem hoje. Então vos exclamarei o que no Evangelho de João, no primeiro capítulo, está escrito: todos os que o receberam, a esse ele lhes deu o poder de tornarem-se filhos de Deus, ou seja, aqueles que creem no seu nome. Hoje nós falamos sobre a fé. Quem crê não precisa morrer nos seus pecados. Quem crê vê aquele que morreu por os nossos pecados e ouve a palavra libertadora: está consumado, eu te redimi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. É uma mensagem alegre, uma mensagem salvadora. Aceitem hoje a maior oferta que pode ser feita a uma pessoa sobre a terra. É esta oferta da graça de Deus, do perdão, da salvação e da vida eterna. Aceitem. Deus mantém o que Ele promete. Aquele que crê, ele sai livre, porque ele reconhece que a nossa punição foi colocada sobre o Cordeiro de Deus, para que nós tivéssemos paz, e através das suas feridas nós fomos curados. Nós poderíamos seguir adiante com passagens bíblicas e com pregação. Eu penso, nós queremos agora deixar com o Senhor que Ele, em relação àquilo que foi ouvido, a palavra ouvida, que Ele possa deixar atuar dentro de nós. E Ele o fará. Creiam somente e acontecerá com vocês e dentro de vocês, para a glorificação do seu nome e para vossa salvação e para eterna salvação. Vamos levantar e orar. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas e estamos permanecendo, perseverando em oração, eu desejo perguntar se aqueles que consagraram suas vidas a Deus têm a coragem de levantarem suas mãos e com isso testemunhar que querem caminhar o caminho inteiro com o Senhor e estão prontos para se deixarem batizar, qual seja dentro do seu nome. Hoje, vocês não somente devem crer no seu nome, hoje o seu nome deve ser exclamado sobre vós. Hoje vocês devem ser batizados dentro do maravilhoso nome de Jesus. Se vocês o amam e aceitaram sua oferta de graça e estão prontos para consagrar plenamente suas vidas ao Senhor e arrepender-se dos seus pecados e interiormente sentir o remorso e, através do Espírito de Deus, foram guiados para arrependimento e reconheceram que vocês estavam separados de Deus, perdidos, sem esperança nesse mundo, e então caminharam um passo adiante e reconheceram que Deus, em Cristo, vos estendeu a mão da reconciliação e o sangue da reconciliação Ele derramou para vos redimir. E vocês aceitam agora na fé. Então, elevem as vossas mãos enquanto todos mantêm suas cabeças inclinadas e os olhos fechados. Quantos estão aí? Deus abençoe os irmãos lá. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe-vos a todos. Deus abençoe a todos que tomaram suas decisões de caminharem o seu caminho a partir de agora com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós levantamos mais uma vez as mãos todos e cantamos o corinho: assim como sou, assim tem que ser. assim como sou, assim tem que ser, não a minha força, somente tu, o teu sangue, lava-me, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Pai Celestial, tu vistes as mãos e os corações, fiel Deus, nós te consagramos os nossos irmãos que vieram novos e irmãs e pedimos a ti, aceita-os na graça, atravessa-os com uma alegria celestial, com a tua paz celestial, para que no profundo íntimo deles, das suas almas, possam saber que passaram da morte para a vida, que uma nova etapa da sua vida começou para eles, uma vida com Deus. Ó fiel Senhor, nós te pedimos, prepara-lhes o caminho, seja força para eles a cada hora, caminha com eles, mesmo se passe por vales de trevas. Fiel Senhor, nós cremos em função da tua palavra que tu os aceitasse, porque tu falas, ninguém que venha a mim eu rejeitarei, porque todos que o Pai me deu vêm a mim e eu lhes dou a vida eterna. Senhor, nós te agradecemos por isso. Nós cremos que é assim como tu disseste e que agora perdão, graça e salvação e vida eterna eles receberam porque vieram a ti. Receba gratidão de coração. Tu, ó Deus vivo, que tu nos fizesse tão viva a tua palavra, Senhor, atue através do teu Espírito Santo de forma poderosa no nosso meio, sim, na nossa terra, no nosso país, em toda a terra. Salve ainda muitos e revela-te àqueles que perguntam por ti e todos que te buscam, deixa-te encontrar por eles. Senhor, Todo-Poderoso Deus, mais uma vez te agradecemos de coração por tudo que tu fizeste e ainda farás, no santo nome de Jesus. Amém.